Boa tarde a todos. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Alberto Fruga Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurto.
Presente.
Elise Ramos Somares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vésper.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Nelson Mirtink.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Sigmar Schwanz.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e justifico a ausência do vereador Luciano Alves da Silva por motivo de foro íntimo, então ele não estará presente na sessão de hoje. E por esse motivo, por ser a segunda vice-presidente, quem está nos acompanhando hoje aqui na mesa é a vereadora Elisa Ramlo Soares, junto com o primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves. Então está justificado o motivo da Elisa estar nos fazendo a companhia hoje. Um convido para cantarmos o hino do município. Convido a todos para que continuem em posição de respeito e acompanhem a leitura bíblica escolhida por mim para a sessão de hoje, a qual se encontra no livro de Salmos 37, versículos 3 a 7. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenham inveja do que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 39, realizada no dia 1º de dezembro de 2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convido a todos que, novamente, em posição de respeito, fazemos um momento de silêncio em memória da senhora Maria Helena Schultz, STUR, ocorrida no dia 4 de dezembro de 2025. Peço ao senhor secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 9 de dezembro de 2025. Mensagem número 081/2025. Encaminha projeto de lei complementar número 081/2025, que altera as disposições da lei municipal número 1944/2017 e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruca Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem por finalidade promover as adequações necessárias à atualização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, especialmente no âmbito das Secretarias de Gabinete de Administração e de Secretaria de Agropecuária. Para a Secretaria de Gabinete, será excluída a previsão de um cargo de subsecretário e de assessor especial, passando a contar com 5 gerentes e não mais 2 gerentes. A reorganização passa a refletir a estrita necessidade atual da Secretaria, para incluir a gerência de comunicação e, assim, concentrar este importante cargo de dinâmica de gabinete municipal, mas excluindo a subsecretaria, desnecessária no momento. A redistribuição de cargos não traz impacto financeiro, pois não soma cargos ou despesas, considerando aqueles que foram incluídos e o cargo excluído. Para a Secretaria de Administração, foram excluídos os cargos de gerência de publicação e coordenação de comunicação, passando a superintendência de comunicação a ser chamada de Superintendência de Administração. Os dois cargos extintos foram transformados em um único cargo, Gerência de Comunicação, que passa a integrar a Secretaria de Gabinete. A mudança reflete a reorganização promovida para a Secretaria de Gabinete, já que esta passa a receber o cargo de Gerência de Comunicação. Em consequência, são esvaziados os cargos de gerência de publicação e coordenadoria de comunicação, passando a superintendência a concentrar-se em atividade de apoio à administração. A Secretaria de Agropecuária passa a contar com 3 gerentes e 4 coordenadores, transformando-se a coordenadoria de SIM em gerência do Serviço Municipal de Inspeção, o SIM, excluída da gerência de associações, políticas voltadas à agricultura orgânica de forma isolada, para ser integrada à gerência de agricultura, associativismo rural e agricultura orgânica. A proposta contempla o fortalecimento de diferentes áreas da Secretaria de Agropecuária e as criações de gerência do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, unidade responsável pela coordenação das atividades de inspeção. O Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, possui forte atuação no âmbito da Secretaria de Agropecuária, demandando a estrutura administrativa mais robusta e especializada. Ademais, as modificações são necessárias, especialmente diante do aumento do número de agroindústrias registrado no município e do processo de busca pela adesão do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISBI. Em outra frente, as atividades relacionadas à agricultura, comercialização e agronegócio foram reorganizadas e redistribuídas no âmbito de gerência de agropecuária, associativismo rural e agricultura orgânica, assegurando maior integração das ações, otimização das rotinas administrativas e o fortalecimento das políticas de apoio ao desenvolvimento agropecuário. Assim, além de remover cargos, o presente projeto de lei promove ajustes estruturais e reformas e reformula funções atualmente indispensáveis ao desenvolvimento das atividades administrativas do município, conferindo maior fluidez, eficiência e segurança técnica aos trabalhos desenvolvidos pelo Poder Executivo. Importante dizer ainda que as mudanças promovidas pela legislação aqui entregue, a votação reflete a redução do monetário no total de cargos em comissão de R$ 982.550,41 para R$ 971.393,86. O quantitativo de cargos comissionados passa de 247 para 244. Certamente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a aprovação dessa proposição permitirá ao município alcançar seu objetivo maior, elevar a eficiência e as atividades dos serviços públicos, assegurando à população atendimento responsável e qualificativo. Trata ainda diminuição do monetário direcionado para a folha de pagamento, de modo que resultará em redistribuição de recursos em prol dos cidadãos de Santa Maria de Jetibá. É nessa direção que a administração municipal segue firme, buscando o desenvolvimento contínuo e a melhoria constante dos serviços públicos, especialmente no âmbito da agropecuária. Com o apoio dessa Casa de Leis e o empenho da gestão, Santa Maria de Jetibá continuará avançando no caminho do crescimento econômico e social, pautado no trabalho sério, na responsabilidade administrativa e na boa governança. Na expectativa da aprovação do presente projeto de lei, renovamos nossas cordiais saudações aos nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Ronan Zucolotto Souza Dutra, o prefeito municipal. Santa Maria de Jetibá, 9 de dezembro de 2025. Mensagem número 082/2025. Encaminha projeto de lei 082/2025, que altera o artigo 4º da lei número 2714/2023, que consolida o Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá e dá outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Carlos Alberto Fruca Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, encaminho para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que altera o artigo 4º da Lei Municipal número 2714, de 13 de junho de 2023, que consolida o Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá. A presente proposta tem por finalidade adequar a composição do Conselho Municipal de Saúde e as necessidades atuais da gestão, promovendo maior representatividade entre os segmentos que integram o controle social no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. A alteração prevista busca atualizar e ampliar as participações dos usuários, garantindo representatividade mais adequada e compatível com a realidade local. Em conformidade com a Lei Federal nº 8.142/1990 e com os parâmetros definidos pela Resolução 333/2003 do Conselho Nacional de Saúde. A reestruturação proposta também assegura maior clareza e organização na distribuição de vagas destinadas às entidades representativas, fortalecendo o caráter democrático, deliberativo e fiscalizador do Conselho Municipal de Saúde. Desta forma, aprimora-se o exercício do controle social e o acompanhamento das políticas públicas de saúde no município. Ressalta-se que a atualização, ora representa, não traz impacto financeiro ao município, tratando-se apenas de adequação normativa para garantir maior eficiência e participativa e alinhamento às diretrizes federais. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 72, incisos 1 e 3 da Lei Orgânica Municipal, submete ao presente projeto de lei aos nobres vereadores e vereadoras dessa Câmara Legislativa, devendo a matéria tramitar em regime de urgência, nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica do Município, pelas justificativas e argumentos anteriormente expostos. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Ronan Zucolotto Souza Dutra, prefeito municipal. Santa Maria de Jetibá, 9 de dezembro de 2025. Mensagem número 083/2025. Encaminha projeto de lei número 083/2025, que autoriza a retirada do município de Santa Maria de Jetibá no consórcio intermunicipal COINTER e da outras providências. A Sua Excelência o senhor vereador Carlos Alberto Fruque Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, encaminhamos para apreciação o anexo projeto de lei que autoriza a retirada do município de Santa Maria de Jetibá no consórcio público intermunicipal para o fortalecimento da produção e comercialização de produtos hortifrutigranjeiros Cointer. Informamos que o município se tornou ente consorciado do Cointer em 2008, por meio da aprovação da Lei Municipal número 1034/2008, passando desde então a integrar as ações do consórcio, principalmente na utilização de espaço de comercialização de produtos agrícolas no CEASA Noroeste. A presente proposta recorre à decisão administrativa construída conjuntamente com os agricultores que utilizam os serviços do consórcio, bem como com os produtores registrados no Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, e no Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar de pequeno porte. Após reuniões e análises técnicas realizadas com os técnicos da Secretaria de Agropecuária, no setor de serviço de inspeção municipal, e com os produtores que frequentam o CEASA Noroeste, incluindo-se que a permanência do município no referido consórcio não atende mais às necessidades de interesses locais, especialmente considerando que apenas quatro munícipes utilizam as dependências da CEASA. É pequeno e que os arranjos já existem de comercialização em inspeção de produtos agroindustriais no âmbito municipal que atende às eficiências nas demais locais. Além disso, a retirada do município no consórcio acarretará uma economia anual de R$ 36 mil para a municipalidade. Esclarecemos que os munícipes que utilizam as dependências do CEASA Noroeste foram informados sobre a decisão e não apresentaram oposição, uma vez que poderão permanecer comercializando, devendo apenas arcar com uma taxa individual de R$ 155,38 por mês, referente ao uso do espaço, diante da necessidade de formalizar o desligamento institucional do município. Propomos a aprovação do projeto de lei que autoriza a retirada de Santa Maria de Jetibá no Cointer, permitindo à administração adotar as medidas administrativas, financeiras e legais necessárias. A expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores santamarenses, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Ronan Zucolo de Souza Dutra, Prefeito Municipal. Indicação número 169/2025. Senhor Presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação de uma rota de ônibus no trajeto Santa Maria Centro-São João do Garrafão e vice-versa neste município. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de outubro de 2025. Autora da indicação, a vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 180/2025. Senhor presidente, a vereadora Elisa Ramos Soares indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação do Dia da Barragem Limpa, Cidade Viva, a ser realizado anualmente em data a ser definida pelo Executivo. A instituição do Dia da Barragem Limpa, Cidade Viva, tem como finalidade promover a conscientização ambiental e o engajamento social, integrado à comunidade, escolas, cooperativas, entidades civis e voluntários em uma ação conjunta voltada à preservação da natureza e ao fortalecimento do senso de responsabilidade coletiva. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de novembro de 2025. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 181/2025. Senhor presidente, o vereador Luciano Alves da Silva indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação do Fundo Municipal de Calamidade Pública, com a finalidade de fortalecer e agilizar as ações emergenciais voltadas à preservação da vida, bem como implementar medidas de apoio à população local em situações de desastres naturais que venham a atingir o município. Segue em anexo a justificativa referente a essa solicitação, para melhor compreensão do pedido. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de novembro de 2025. Autor da indicação, o vereador Luciano Alves da Silva. Indicação número 183/2025. Senhor presidente, o vereador Luciano Alves da Silva indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir um terreno para a construção de uma unidade de acolhimento destinada às crianças e adolescentes, bem como elaboração do respectivo projeto arquitetônico para a construção de espaço físico adequado, a fim de atender a crescente demanda por este atendimento. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 26 de novembro de 2025. Autor da indicação, vereador Luciano Alves da Silva. Indicação número 184/2025. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o vereador Carlos Alberto Fruque Espíndola indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construção de uma escola municipal de ensino fundamental, contemplando o primeiro ao nono ano, na localidade de Caramuru, Santa Maria de Jetibá. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de dezembro de 2025. Autor da indicação, vereador presidente Carlos Alberto Fruque Espíndola.
Caminhos para as comissões permanentes para análise e emissão dos respectivos pareceres, o projeto de lei complementar 81 e os projetos de lei 82 e 83, de autoria, todos de autoria do prefeito municipal. Seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária as indicações 169, 180, 181, 183 e 184/2025. Foram inscritos 3 oradores para o pequeno expediente. Concedo a palavra à primeira oradora inscrita, vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Boa noite a todos. Cumprimento, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, todos presentes nesta Casa de Leis e aqueles que estão nos ouvindo com meu boa noite. Quero aqui, de uma forma breve, falar das inúmeras mensagens que eu recebi no meu celular essa semana, mensagem de servidores públicos, seja eles efetivos, contratados, mas dos servidores se manifestando, o sentimento deles de tristeza. E o sentimento do servidor público de tristeza, muitos deles falaram para mim assim: vereadora, meu sentimento de tristeza não é somente porque no final do ano não será dado o abono, não é só por causa do salário, mas o nosso maior sentimento de tristeza foi a respeito da fala do prefeito na última sessão com relação aos servidores públicos, e falou, não está satisfeito, vai para o RH, citou a questão dos PSF, e isso daí gerou uma tristeza muito grande no servidor, pois nós sabemos que em todo setor existem os bons, existem os ruins, mas o bom servidor que está lá trabalhando, batalhando, sol a sol, ele merece sim ser reconhecido e ser valorizado. Quando a gente fala de valorização ao servidor aqui, eu não vou falar da valorização somente salarial, mas o servidor ele precisa ser ouvido. Ouvido. Ouvido como? Prefeitura, semana passada, não sei se vocês sabem, pegou fogo. O prédio necessita de reforma urgente. Eu mesmo, ano passado, ali naquele espaço antigo onde era vigilância sanitária, estava um absurdo, o teto totalmente exposto. Fora isso, uma merendeira essa semana levou 7 pontos na mão por uma queda de um mármore. Então, valorizar é também cuidar do ambiente de trabalho, das condições em que aquele servidor se encontra. Então, assim, eu peço essa valorização, esse respeito com os nossos servidores públicos. Defendo aumento? Sim. Defendo abono? Sim. Mas eu falo assim, que antes de tudo tem esse respeito. Principalmente, eu vou citar essa fala, pois aqui no dia ele apresentou a placa, como prefeitura empreendedora, ganhou esse prêmio. Esse prêmio não foi sozinho, esse prêmio foi graças a uma equipe que está lá trabalhando e batalhando. Então, eu me solidarizo com todos os servidores públicos.
Concedo a palavra, segundo orador escrito, vereador Nelson Mitink.
Apresentar o nosso presidente, Carlos Alberto, demais membros da mesa diretora, hoje a nova vice-presidente, né? Vereadora Elias, demais colegas vereadores e colegas vereadoras, assessores parlamentares, servidores dessa casa, pessoas que nos visitam. Eu só vim aqui para parabenizar o nosso grupo de jiu-jitsu, arte e combate, que no último sábado, dia 6 de dezembro, os atletas do projeto Arte e Combate Jiu-Jitsu participaram da 7ª edição da Copa Verbo da Vida, Jiu-Jitsu 2025, realizada na cidade de Vitória, e conquistaram resultados expressivos para a equipe e para o município de Santa Maria de Itibá. Ao todo, foram 16 atletas que conseguiram competir em meio a quase 400 participantes de todo o estado. Os atletas do Arte e Combate alcançaram 16 medalhas, sendo 8 de ouro, 8 de prata e 2 medalhas de bronze. As lutas foram marcadas por grandes combates, muita garra e alto nível técnico, demonstrando o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido no projeto e o potencial dos atletas para competirem em eventos a nível estadual e nacional. A participação vitoriosa reafirma a importância do esporte como ferramenta de transformação social, disciplina, formação de caráter e incentivo à juventude. O projeto Arte Combate Jiu-Jitsu agradece a todos os apoiadores, familiares e parceiros que acreditam e contribuem para o crescimento dos nossos atletas. Projeto Arte Combate Jiu-Jitsu. Eu esqueci de mencionar isso aqui, dar os parabéns a todas as pessoas que ali colaboram, todos os atletas, todas as crianças. E mais ainda, gente, na última sessão, que eles foram homenageados aí com a moção da vereadora, colega vereadora Elisa, parabéns, colega vereadora Elisa, foram homenageados aqui na sessão passada, e eu e o prefeito estava aqui. O que mais eu gostei foi que ele bateu palmas na hora da homenagem, e depois, quando usou a tribuna dessa casa, ele falou do projeto. E, infelizmente, acabou na prefeitura juntamente com ele e com a nossa secretária de esporte no início desse ano, né? Senão estaríamos ainda com esse projeto na prefeitura. Mas eu gostei que ele ainda teve a honradez de vir aqui, teve a hombridade de parabenizar e dizer isso aqui em público. Obrigado.
Cedo a palavra, terceira oradora escrita, vereadora Elisa Ramon.
Boa tarde a todos. Eu ia falar com relação aos servidores também, né? A fala da Ana Paula. Parabéns, Ana Paula, por você sempre trazer essa pauta, uma pauta muito importante, que são os servidores. E, Nelson, também eu ia falar, parabenizar a Art Company, que é uma equipe que não deixa a bola cair, a peteca cair, que eles estão de parabéns. Com as dificuldades que eles têm, eles sempre estão indo buscar e representar o nosso município. Também quero falar do belíssimo evento que teve terça-feira, que foi o lançamento da Controladoria da Mulher. Quero parabenizar as vereadoras Ana Paula, Selene, e eu também faço parte. Foi um evento muito lindo. Quero agradecer todas as pessoas, as mulheres, os homens que compareceram. Essa lei municipal foi aprovada aqui na Câmara esse ano. É um órgão que é criado para defender os direitos da mulher. É uma porta de entrada para denúncias e encaminhamentos. Ela buscará reduzir violência, defender dignidade e igualdade. Mulher não é silêncio. Mulher é voz, coragem e presença. A Procuradoria nasce para garantir acolhimento, proteção e respeito. Juntos somos mais fortes. Então, esse projeto ele chegou para... Ele está nascendo devagarzinho, a primeira semente foi plantada, e pelo que eu vi terça-feira, muitas pessoas estão apoiando esse projeto. Então, vai ser um projeto enriquecedor para o nosso município, para nossas mulheres. Parabéns às vereadoras, e que as pessoas possam começar a vir a procurar esse órgão, e estamos preparadas para atender todas vocês. Agradeço aqui e quero parabenizar novamente as vereadoras.
Por escrito, 6 oradores para o grande expediente. Concedo a palavra, então, a primeira oradora escrita, a vereadora Ana Paula Alves de Azevedo.
Cumprimento a todos mais uma vez com meu boa noite. E, mais uma vez, né, eu gostaria de falar a respeito da fala que o gestor teve aqui na última sessão, como que eu considerei ela desrespeitosa a este poder legislativo. E, quando eu digo a esse poder legislativo, eu estou me referindo ao respeito e à atenção que esta Câmara tem dado ao Poder Executivo. Todos os processos que a Prefeitura manda para cá, sempre de forma breve, os vereadores atendem, votam, estão facilitando para que o prefeito, né, ajudando no trabalho, para que o município, de fato, né, siga seu rumo com um trabalho bonito, honesto e transparente. Então, sempre tratamos, né, o Poder Executivo com o máximo de respeito. E, presidente, esse Poder Legislativo, eu entendo que ele merecia mais respeito, pois, da última sessão, o prefeito ele entrou por essa porta, falou, só veio aqui para falar mal, em nenhum momento ele deu até a oportunidade da colega vereadora Elisa manifestar em sua defesa, não aguardou, mas virou as costas e saiu. Ainda por cima, citou aqui sobre o PSF, que eu acho também um desrespeito à unidade de saúde. Inclusive, vereadora Elisa, eu quero me solidarizar com a senhora, pois, como mulher, como vereadora, eu entendo que foi um desrespeito com a senhora a fala do prefeito na última sessão. E eu quero falar, inclusive, vereadora Elisa, que antes de você ser a vereadora Elisa, você é minha vizinha. Eu já moro ali tem 5 anos... A senhora não é corrupta, a senhora não é desonesta. Nós não somos perfeitos, mas ele tentou desmoralizar uma vereadora dentro da Câmara Municipal. E isso é um desrespeito muito grande. Falar sobre cargos, eu tenho certeza que a vereadora jamais negociou cargos em troca de favores ou votos políticos. Mas uma coisa que é fato dentro de uma prefeitura municipal é que existem inúmeros cargos, muitos cargos dentro de uma prefeitura municipal. E esses inúmeros cargos, alguém indicou, alguém citou. E quem será que foram essas pessoas? Isso é crime? Isso é algum crime? Então, eu entendo que a gestão ela tem que caminhar com competência técnica e transparência. A vereadora é uma vereadora que caminhou com ele, andou com ele, pediu voto com ele. Ser tratada dessa forma, Elisa, eu não fiz isso que a senhora fez. Eu apoiei outro candidato a prefeito. Mas o jeito que a senhora foi tratada, realmente assim, foi vergonhoso. E eu estou falando aqui agora, é da minha vizinha. Da minha vizinha. A minha vizinha não é corrupta. A minha vizinha é honesta, tá bom? E eu sempre vou manifestar. Eu estou me manifestando aqui hoje em prol de uma mulher vereadora. Mas se ele atacasse a reputação de qualquer um dos senhores, de qualquer um de vossas excelências, eu vou defender esse poder legislativo. O poder executivo tem que respeitar a Câmara de Vereadores. E isso não está acontecendo aqui dentro de Santa Maria. E se é sobre transparência, sobre lavar a roupa suja, eu não trago a essa tribuna 5%, não, nem 1% das coisas que a gente vê diariamente. Eu não trago a esta tribuna. Então, ele veio aqui para lavar a roupa suja. Eu quero fazer o seguinte pedido. Se estamos em defesa da transparência, eu vou começar a citar números de processo e pedir a transparência. Por exemplo, ouvidoria. Ouvidorias têm sido fechadas sem que os servidores sejam ouvidos. Vou citar aqui agora o processo 2025-64-BTO. Pedido de exoneração do secretário Vinícius Rúdio. Se tudo é transparente na prefeitura, por que que o secretário Vinícius saiu e o processo foi engavetado pela Secretaria de Gabinete, sequer tramitou nas outras secretarias? Se é transparente, traz o processo, traz o pedido de exoneração e faz a leitura aqui na Câmara na próxima sessão, que eu quero a leitura do pedido de exoneração do Vinícius.
Concedo a palavra, segundo orador escrito, o vereador Nelson Mirtink.
Novamente, nosso presidente, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, Rádio Pomerana, né, que naquela hora eu não cumprimentei. Colega vereadora Ana Paula, eu tenho que concordar com a sua fala. A homenagem que ele mostrou aqui, que foi publicada, de transparência, de não sei o quê, eu achei estranho que com 10 meses de administração já receber uma homenagem de transparência, de não sei o quê, um monte de coisa. Eu achei aquilo, sei lá, muito estranho. Porém, eu concordo com a sua fala, porque eu pedi informações aquela vez sobre o carro que estava lá no shopping, e 114 dias depois que o prefeito me respondeu. Ele podia ter me respondido no outro dia, dizendo ao vereador Nelson, quem estava com o carro era o prefeito Ronan, eu, com o meu vice, com o meu secretário e tal, em uma reunião com assessores do senador Magno Malta, e estávamos em uma reunião reivindicando emenda parlamentar para o município de Santa Maria. Tanto que na semana seguinte, realmente, ele foi a Brasília, porque eu também fui com o colega vereador Clóvis. Né? Nós nos encontramos, inclusive, na volta. Então, nesse meio tempo, ele colocou o meu pedido em segredo, em sigilo. Mas para que isso, eu pensei? Não tem necessidade disso. Então, não tem tanta transparência que essa Band fez, essa homenagem aí ao município, à administração. Então, realmente, é estranho. É pouco estranho. Eu estava comentando com o colega vereador Lima Vesper. Eu mandei um ofício para o prefeito, dia 4 de novembro, e foi respondido com muita clareza da Secretaria de Meio Ambiente sobre uma fala minha aqui, sobre esse ofício também, dos cães que estão atacando as pessoas na cidade. Eu recebi 3, 4 ligações lá da Vila Jetibá, mais precisamente da rua Bertoldo Augusto Kister, de cães que estão atacando pais que vão de bicicleta ou de moto levar filhos para a escola ou para o ponto de ônibus, né? E esses cachorros estão atacando. Essa resposta que foi dada aqui pela Secretaria de Meio Ambiente, ela explica tudo, porém não soluciona nada. O que a população quer é soluções. Porque dizer que a obra lá está parada, eu fui lá, visitei a obra, né? E diz aqui o que o meio ambiente faz, que é vacinação, que é castração, que é... Tá, tudo bem. Mas esses cachorros que estão atacando as pessoas, que já foram várias pessoas, né? Teve uns 2, 3 motoristas que vão de madrugada, que deixam a carreta aqui em cima no posto na Tercomper, e de madrugada vão para lá de moto, a esposa costuma levar, dependendo, e são atacados por cães aqui, em frente ao supermercado Sommer, lá na rodoviária, e tem agora essa situação lá na vila, são 3, 4 cachorros grandes. E uma hora dessa, um pai desse cai de moto, e pode acontecer o pior, vir a óbito um filho desse pai, dessa mãe. Eu acho que alguma coisa pode ser feita, tem que ter uma solução para isso, impossível não ter solução para isso. Eu acho que para tudo aí nessa nossa vida tem solução sim, é só querer. Ô Fernando, por favor, eu recebi, se puder passar as imagens aí do asfalto de São Luís para asfalto de São Luís para Santa Luzia, né? E umas 4, 5 famílias de lá me procuraram, uns já semana passada, uns no final de semana agora, para reivindicando esse tapa-buraco ali nessa rodovia lá. Urgentemente, que realmente está virando um queijo suíço, né? Isso são investimentos, foi um empréstimo que foi feito pelo ex-prefeito, que essa casa aprovou esse empréstimo, e a gente não pode deixar essas obras acabarem, se não tiver manutenção, vão acabar, antes de pagar a dívida. Né? Muito obrigado.
Concedo a palavra ao terceiro orador escrito, vereador Sigmar Schwantz.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, os demais da mesa, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente. Eu acreditava que hoje ia entrar em votação subsídio, né? Projeto de subsídio que foi lido aqui semana passada, do circular. O circular voltou hoje a funcionar com ônibus com a cor diferente, segundo, se eu não me engano. Me falaram, voltou a funcionar hoje. Eu tive a oportunidade de estar com o prefeito hoje e falei com o prefeito, falei assim, eu acho que tudo bem, o subsídio vai dar a solução, nós vamos aprovar, mas eu acho que uma van era o suficiente. Eu sei da luta da Ana Paula, eu sei da luta talvez até da Elisa, que defendeu, muitos me pediram, eu moro no bairro São Luís, onde uma boa parte usa o ônibus, né? O circular. E ele me disse que já pediu um novo secretário de transporte que vai em busca de outros municípios que já estão fazendo isso, com a van, o micro-ônibus, para cobrir a necessidade. Porque um ônibus grande, nessas ruas apertadas, com esse trânsito, caos que tem nesse trânsito aí, não é fácil ficar rodando todo dia, de hora em hora, passando por dentro da cidade. Um carro menor facilitaria mais, até era mais ágil. Então, assim, só para deixar para a população que o contrato ainda tem um ano e meio, ele não deve ser rescindido, mas já está estudando que assim que terminar o contrato, vai olhar uma melhor forma da demanda que existe e vai continuar sendo atendido. Então, é a preocupação desta Casa de Leis, com vários vereadores, vereadoras. A população tem que estar ciente do que está acontecendo, né? Então, eu conversando com o prefeito, ele está, sim, preocupado já e pensando e para legislar, para mandar para essa casa pedindo autorização, talvez através de uma empresa cooperativa. Vão procurar caminhos para que nós podemos ter os nossos idosos, os nossos que não são idosos, trabalhadores, que necessitam desse transporte. Talvez uma van vai dar conta, não deu, vai para o micro. Aumentou a população, vai para um ônibus de novo. Obrigado, Leonardo, por estar aqui, esse guerreiro do Serviços Urbanos, né? Que sempre está ali pronto, ajudando o município, abraçou a causa com muita afinco. O João, hoje o secretário Alessandro está de volta, também com afinco ali, nos atendendo muito bem, né? Amanhã dá continuidade na rede de fluvial do São Luís. Estive lá hoje, estava parado, mas procurei saber. Amanhã vai dar continuidade daquela obra lá para poder também sanar o caos que tem ali das inundações. Esperamos que não chova tão forte para trazer danos ali, mas a gente tem ali um aparato ali de sacos de cimento para proteger um pouco aquelas residências. Mas não é só uma ou duas residências. A gente descobriu hoje que nós temos várias residências. E essa rede, ela vai interligar com a antiga rede que já existe. E ela está bem assoreada. Tanta terra que desceu daquele morro e agora com outro terreirão que foi cortado. Então, a gente está aqui acompanhando, né, aquilo que precisa ser feito. Eu tenho cobrado ao prefeito algumas situações que são de emergência e de urgência. E passei algumas para ele e ele disse que prontamente vai estar tomando as providências. Seria isso para hoje. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao quarto orador escrito, o vereador Clóvis Lurto.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores dessa casa e a todos aqui presentes. Hoje eu quero usar esse momento aqui para falar de gratidão. Gratidão a todos os funcionários dessa Casa de Leis. Eu confesso que quando eu cheguei aqui, eu cheguei meio que perdido. Eu já tinha sido vereador lá em Itarana, mas lá era um pouco da época do Adão e Eva. O negócio foi ao começo solto. Mas desde o dia, do primeiro dia que cheguei aqui, encontrei pessoas acolhedoras, dispostas a ajudar e tornar a minha caminhada muito mais leve. A cada servidor dessa casa, meu sincero obrigado. Vocês me receberam de braços abertos, sempre com paciência e boa vontade e dedicação. O trabalho de vocês faz a diferença no nosso dia a dia. Contribui diretamente para que possamos atender melhor a população que confiou em nós. Hoje, quase completando um ano, o mandato, só posso dizer que me sinto em casa. Aprendi muito com cada de vocês. Levo comigo o carinho e o respeito de que encontrei aqui dentro. Fica parecendo aqui, isso aqui, uma despedida. Parecendo que eu vou para o outro mundo, mas não é isso, não. Eu quero dizer assim que se caso eu não voltar mais a essa casa aqui, eu quero que vocês fiquem sabendo que eu levo isso aqui comigo. É que vocês fiquem com esse pensamento na cabeça de vocês, porque é isso aí que eu sinto por todos vocês aqui. Que nunca nos falte gratidão no nosso coração. Vontade de servir com amor. De coração, meu muito obrigado. E ao nosso amigo Carlos e ao nosso querido deputado Adilson Espíndola, eu não sou grande, mas eu sei da minha humildade, e eu só quero dizer para todos que hoje eu só sou vereador aqui nessa casa porque agradeço a todos os meus eleitores. Não tive muito voto, mas estou satisfeito com todos os votos que eu tive. Mas eu hoje só sou vereador porque o Carlos e o Adilson me buscaram para que eu entrasse no partido deles. Então, por isso que eles podem até me chamar de puxa-saco, disso, daquilo, mas eu sou grato ao deputado Adilson Espíndola e o meu amigo Carlos, se assim eu posso chamar, né? E quero agradecer também a todos os meus eleitores, né, de coração mesmo, e desejar a todos, sem exceção de ninguém, de nenhum, um Feliz Natal a todos o povo de Santa Maria de Jetibá, não só da minha região, mas de todos os povos de Santa Maria de Jetibá. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe.
Vereador, você está se despedindo do ano, né? Ano que vem é um novo ano, então é uma mensagem de final de ano. Eu que agradeço você ter aceitado o convite a participar do nosso partido, com a intenção era realmente eleger novas pessoas, então um dos critérios que a gente fez é de pessoas que não tinham candidatos. Coincidência ou não, a vereadora Elisa também havia sido convidada, depois acabou, né, recebeu convites de mais partidos e acabou indo para o PL, mas também está aqui nessa casa. Então, faro bom a gente tinha e tem aqui os novatos, somos nós três, então, que não tinha mandato aqui em Santa Maria. Então, que bom que a gente passou por essa experiência e hoje fico feliz de vocês estarem exercendo esse trabalho aqui junto comigo. Eu conto como nós três, os novatos, acho que a gente está dando show aqui, também nossos colegas aqui também. Não deixa a gente não trabalhar pouco, senão a gente passa vergonha, né? Eles trabalham muito, então a gente tem que mostrar serviço também. Dando continuidade ao grande expediente, concedo a palavra aqui à introdutora escrita, vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o presidente, Carlos Espíndola, mesa diretora, hoje compondo com a segunda vice-presidente, né? Muito bom ver uma mulher aí também representar essa mesa hoje. E também aos demais vereadores, minha colega vereadora Ana Paula, a todas as pessoas que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerano, os internautas. Eu também quero, assim, agradecer a todas as pessoas que também vieram e participaram né, do nosso encontro da oficialização da Procuradoria da Mulher, que aconteceu semana passada, na terça-feira. Foi um evento muito bacana, muito lindo, e, como eu já disse também naquele dia, eu agradeço, né, que tenho duas colegas vereadoras aqui, que vieram para somar, e aí a gente conseguiu abraçar essa causa e implantar esse programa aqui dentro dessa Casa de Leis. É mais um trabalho para nós mulheres, e com certeza, né, ele nasceu, e ano que vem a gente vai estar... a gente já está disposto a atender quem precisar de algum atendimento, de alguma mulher, alguém que precisar, que for violentada, que for se sentir humilhada, que tiver algo que precisa de uma ajuda de alguém para desabafar ou encaminhar, a gente já está aqui à disposição para poder ajudá-las. Então, assim... Como o lema nosso é Junto, nós somos mais fortes, então quero assim agradecer às minhas colegas vereadoras que vieram para somar, que a gente pudesse implantar esse trabalho aqui. E a gente sabe, uma formiguinha não consegue fazer sozinha, mais duas a mais que vieram conseguem fazer muito mais. E também agradecer ao presidente, né, que também esteve neste evento, foi um evento bem demorado, né? Terminou quase 10 horas da noite, mas foi muito bacana e você ficou com a gente aqui até o final. Mas, meu, muito obrigado. E também agradecer todos os funcionários, né, que tiveram presente e que fizeram parte desse grande evento. Né? Agradeço a todos vocês também pela colaboração. Ah, é o Vespinha, esqueci o Vespinha. Você também esteve presente aqui. Né? Meu muito obrigado também. E aos demais que não vieram, não puderam estar, a gente também agradece vocês que aprovaram esse projeto de lei que pudesse ser implantado, porque, senão, se nós fôssemos só nós quatro, a gente não ia conseguir. Mas agradeço a todos vocês também que fizeram parte e aprovaram esse projeto de lei. A segunda coisa que eu quero aqui é parabenizar mais uma vez... meu amigo, meu colega, meu Ismael, quero te agradecer mais uma vez, né, pela campanha de Natal que você realizou esse final de semana. Presentei alguém com a vida, né, um ato muito bacana. A gente sabe que volta e meia alguém precisa de arrumar doadores, que precisa fazer uma cirurgia, ou alguém sofreu um acidente que precisa arrumar doadores porque está em falta de sangue, lá no Hemóis ou no HEMO. Mas ele, rapidinho, ele pensa lá, vou fazer uma campanha, e ele consegue juntar uma turma que vai junto, faz aquela festa, que o povo gosta de ir lá tomar aquele café, né, Ismael? Né? Foram 80 pessoas que foram, doaram. A gente não sabe se todos vão servir, mas eu tenho certeza que quem vai precisar desse sangue que foi doado vai ficar muito feliz. Que tem sangue lá, que não precisa de correr atrás com falta de sangue. Às vezes, a pessoa pode perder a vida. Então... parabéns, Ismael. E agradeço também a todas as pessoas que foram junto e fizeram parte desse grande evento. Meus parabéns.
Conselho da palavra, sexta oradora escrita, vereadora Elisa Hamlow.
Boa noite a todos. Hoje eu vim pedir um socorro para a população que usa a estrada, o asfalto, de São João de Garrafão a Santa Maria. O Nelson falou do queijo suíço, né? Lá também tem muito buraco, então, assim, precisa de ajuda, tem gente que está caindo com carro no buraco, moto, aconteceu um acidente muito grave esses dias por lá, por causa dos buracos, então, socorro para essa região. Os buracos precisam ser fechados, não está chovendo esses dias, então, a desculpa da chuva não pode ser usada, e São João e toda a população necessita de ajuda. Também... quero trazer hoje aqui meu parabenizar, aliás, a Secretaria de Serviços Urbanos, em nome do secretário Alessandro e o João. Hoje tem o Leonardo, que está aqui também presente. Quero parabenizar o serviço pelas ruas. Ruas muito limpas, as calçadas limpas, capinadas. Mas quero, principalmente, agradecer e falar de gratidão pela dedicação aos servidores. Porque estar lá no frio, no sol, na chuva, não é fácil. Então, assim, está chovendo, eles precisam ficar lá. Não tem lugar para ficar, ficam do lado da calçada, chuva molha. Está muito quente, eles precisam trabalhar. Então, assim, são servidores que realmente a gente precisa ser grato por eles. E, com isso, eu peço à população de Santa Maria que preserve o que eles limpam. Lugar de lixeira, onde tem lixeira, jogar o lixo, sempre com a sacola fechada, respeitando o horário. Não é porque eles estão lá que a gente pode jogar em qualquer lugar. A gente precisa honrar o serviço deles. E hoje o Clóvis, ele veio com a palavra gratidão. Eu sei, Clóvis, que não é uma despedida, mas o que você fez hoje aqui é muito bonito. A gente tem que ser grato. Na Bíblia está escrito que precisamos ser gratos a Deus, em primeiro lugar, e às pessoas que nos ajudam, nos respeitam. Então, assim, você trazer isso hoje aqui é muito bonito. Eu já falei para você falar mais vezes porque você fala com o coração. Isso é muito bacana. Então, assim, você merece estar aqui, sim. Você pertence a esse lugar. Independente da quantidade de voto ou não, você está aí querendo, batalhando, aprendendo. Isso é muito bonito. E também quero falar um pouco dos servidores do Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá. Eles pedem socorro. Socorro. Por quê? A equipe está reduzida e, com isso, a sobrecarga de trabalho. Funcionários fazendo extras, funcionários ficando doentes. Quero falar principalmente, em especial, a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem é uma equipe de técnicos, enfermeiros, que são essencial no serviço do hospital. Eles são responsáveis pelo cuidado integral do hospital. Eles garantem o conforto, o acolhimento e o bem-estar dos pacientes e de suas famílias. Quero aqui fazer um apelo aos órgãos responsáveis, quem possa intervir para que eles sejam mais valorizados. Hoje a Ana Paula falou dos servidores da prefeitura. Concordo plenamente com ela, servidores precisam ser valorizados. Eles estão lá para servir, estão. Só que eles precisam de um lugar digno para trabalhar, com respeito e com atenção. Servidor também adoece. Principalmente quando tem a sobrecarga, quando são desvalorizados. Chegar aqui e falar que quem não está satisfeito é só passar no RH, aliás, no segundo andar, é fácil. Mas estar lá trabalhando não é tão fácil assim. E ainda mais com a sobrecarga. Trabalhar com medo, com insegurança. Então, precisamos valorizar a todos os funcionários, principalmente os funcionários que trabalham com pessoas, com vidas. Então, estou aqui apelando e buscando ajuda. Ajudem os funcionários do Hospital Concórdia. Em ampliação do hospital e funcionários.
Também faço uso da palavra no grande expediente. Só salientar, a vereadora Ana Paula disse sobre a fala do prefeito semana passada, que a Lisa ficou sem direito de responder, mas o regimento permite a pessoa se inscrever na explicação pessoal, e foi o que a Elisa fez. E depois, ao final, lógico que não com a presença do prefeito, mas a Elisa pôde expor a sua opinião e falar o tempo que achou necessário. Inclusive, na explicação pessoal, não tem limite de tempo. A vereadora Elisa teve o tempo todo de se explicar. Da mesma forma que talvez o prefeito não estava aqui, quando os vereadores que também criticam o prefeito, ele não tem a oportunidade de estar aqui e rebater na hora. Então, eu acho que faz parte do jogo, vamos dizer assim. Ele veio e falou, os vereadores vêm e falam, e assim segue a nossa democracia. Em relação aos buracos, vereadora Elisa, sobre a estrada de Garrafão, já estão sendo tampados pela empresa. Essa empresa nova está mostrando um trabalho melhor. Eu passei na quinta-feira, estava próximo ao antigo Bigode de Ouro, lá na Deneira, e o vereador Álvaro disse que já está passando dos Kelten, né? Kelten. E também, se eu não me engano, eles iriam começar agora aqui de baixo por essa semana, mas essa empresa está mostrando um serviço melhor enquanto não vem o recapeamento, que seria a solução definitiva. O que tenho para falar seria isso hoje. Ah, e também parabenizar minhas colegas vereadoras pela Procuradoria da Mulher, não só de ter feito, mas do evento organizado por vocês. Vocês tiveram um total destaque e correu tudo muito bem. Vereadora Selene falou que demorou um pouquinho, mas como a Ana Paula sempre diz, tenha paciência, a mulher gosta de falar. Então, eram bastante mulheres falando, mas bastante coisa interessante. Acho que a gente aprendeu muito lá também, e a gente molhou um outro lado sobre as mulheres que eu não tinha pensado ainda. A gente sempre fala da agressão e tal, sempre pensa do marido, mas às vezes é do filho também, às vezes o filho está viciado, tem alguma situação assim, então existem outros tipos de agressões, não só físicas. Então, importante ter esses momentos, porque acende um alerta na gente também. Parabenizar também o vereador Fespinha, que acompanhou até no final do evento. Os demais vereadores não puderam estar presentes por algum outro motivo, mas como a vereadora disse, Selene, foram todos favoráveis ao projeto e deram total apoio. Passamos então para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação e Justiça.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei Complementar número 074/2025. Institui o perfil profissiográfico do cargo de Guarda Municipal de Santa Maria de Itibá. E fixa parâmetros gerais para ingresso e permanência na carreira das outras providências. Justificativa e conclusão. Trata-se da medida necessária legitimar e compatível com a ordenamento jurídico municipal e constitucional, pois alinha-se às diretrizes da Lei Federal número 13.022 de 2014 e reforça a segurança jurídica dos procedimentos de ingresso, formação e acompanhamento profissional do perfil profissiográfico do cargo de guarda municipal. Deste modo, por entender que a proposta é viável, e a este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de dezembro de 2025. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente Clóvis Lourdes, favorável. Relator Sigmar Chontes, favorável. Membra Elisa Hanlow Soares, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Clóvis Lourdes, para a leitura do parecer do projeto de lei 74/2025.
Projeto de lei complementar 074/2025. Institui o perfil profissiográfico do cargo de Guarda Municipal de Santa Maria de Itibá e fixa parâmetros gerais para ingresso e permanência na carreira e da outras providências. Justificativa e conclusão. O presente projeto reforça a segurança jurídica nos processos de ingresso na Guarda Municipal pela importância contribui para a política municipal de segurança pública preventiva e para o fortalecimento da futura instrução desse modo. Por entender que a proposta é viável esse relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de dezembro de 2025. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator? Presidente, Odair Lur, favorável. Relator, Clóvis Lur, favorável. Membro, Edmar Vespa, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Chones, para a leitura do parecer o projeto de lei 75/2025.
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. O projeto de lei complementar número 075/2025 dispõe sobre a fase de implantação e o regime transitório de funcionamento da Guarda Municipal de Santa Maria de Itibá, do Espírito Santo, e da outras providências. Justificativa e conclusão. Trata-se da medida indispensável para a estruturação inicial da Guarda Municipal, assegurando que sua implantação se dê com suporte técnico, administrativo e operacional adequados. O projeto de lei complementar número 075/2025 revela-se constitucional. Não apresenta vícios formais ou materiais. Observa os princípios da administração pública e está em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Deste modo, por entender que a proposta é viável, este relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de dezembro de 2025. Favorável ou desfavorável ao parecer do relator. Presidente Cláudio Lúcio, favorável. Relator Sigmar Chones, favorável. Membra Elisa Hanlow Soares, favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Elimar Vesper, para a leitura do parecer ao projeto de lei 75/2025.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de Lei Complementar número 75/2025 dispõe sobre a fase de implantação e o regime transitório do funcionamento da Guarda Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, e da outras providências. Justificativa e conclusão. Foram realizados estudos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, incluindo a análise impacto financeiro do índice da despesa com o pessoal da compatibilidade orçamentária. A Secretaria de Planejamento e Projetos e a Gerência de Recursos Humanos confirmaram que a despesa permanece dentro dos limites legais, enquanto a Procuradoria Jurídica Municipal emitiu parecer favorável quanto à juridicidade da matéria. Trata-se, portanto, de medida indispensável para a estruturação inicial da Guarda Municipal, garantindo que a implantação ocorra com suporte técnico, administrativo e operacional adequados, sem qualquer violação às normas legais ou fiscais. Desse modo, por entender que a proposta é viável, esse relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para submeter à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de dezembro de 2025. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Elimar Vesper, favorável. Membro, Clóvis Lurto, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Clóvis Lurto, para a leitura do parecer do projeto de lei 75/2025.
Projeto de lei complementar número 075/2025. Dispõe sobre a fase de implantação e regime transitório de fundamento da Guarda Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, e da outras providências, justificativa e conclusão. Trata-se de medida indispensável à estruturação inicial da Guarda Municipal, garantindo que sua implantação ocorrerá com suporte técnico, administrativo e operacional adequado, sem violação às normas legais ou fiscais. Esse modo, por entender que a proposta é viável e que não fere os princípios da administração pública, esse relator se manifesta favorável à apresentação do projeto. Sendo assim, eu encaminho ao presidente para que submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de dezembro de 2025. Favorável ou desfavorável ao relator, ao parecer do relator. Presidente Odair Lurt, favorável. Relator Clóvis Lurt, também favorável. Membro Elimar Vesper, também favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação as indicações número 159, 160, 178, 179, 182/2025. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. Foi escrito uma oradora para explicação pessoal. Concedo a palavra à oradora escrita, a vereadora Ana Paula Alves de Azevedo.
Boa noite a todos. Cumprimento mais uma vez a todos presentes. O presidente Carlos citou a respeito de que também fora concedido a palavra à vereadora Elisa. Quando eu citei sobre o desrespeito do prefeito aqui dentro da Casa Legislativa, eu falo com todos os vereadores com o fato de entrar por essas portas, falar e, na sequência, já sair sem aguardar se quer a vereadora. E também porque, muitas das vezes, muitos assuntos no que diz respeito à administração municipal, nós tratamos aqui dentro da Câmara, na prefeitura, a maioria dos assuntos eu trato via ofício. Então, eu acho assim, a forma com que ele a expôs foi totalmente desnecessária, desrespeitosa, porque a prefeitura, acho que é importante, assim, uma coisa que a população entende também. O prefeito anterior tinha um prefeito, entrou um prefeito novo. Entrando um prefeito novo, ele vai ter ali a sua equipe de funcionários efetivo, vai ter a sua equipe de comissionados, E é natural que, muitas das vezes, alguém indique, fala assim: prefeito, olha, tem essa pessoa que tem uma boa competência técnica e tudo, o senhor poderia estar analisando o currículo? E isso não significa troca de favores. Isso aí, às vezes, pode ser uma indicação. E ele, com certeza, aceitou indicação de inúmeras pessoas que fizeram isso. Então, assim, falar isso dela, eu achei assim que foi de uma incoerência gigantesca nesse sentido, um desrespeito a ela nesse sentido. E, principalmente, também, na minha própria fala, eu citei a questão de valorização do servidor, valorização do servidor não ser somente abono, não ser somente no salário, mas também no respeito. E é isso que eu me referi também à vereadora Elisa, porque o servidor, muitas das vezes, sabia que eu recebo reclamação assim: nossa, a gente queria, às vezes, era um bom dia. Um bom dia, é isso, um bom dia. Tudo bem com você? ouvir o servidor. Então, é esse tipo de respeito. E, inclusive, eu preciso deixar algo bem claro. Como vereadora, como pessoa, eu sempre busquei ter bom relacionamento com o prefeito. Ter bom relacionamento, na minha visão, não quer dizer ficar puxando o saco, falando que está tudo certo, mas também cobrar. Às vezes, quando vê algo errado, reclamar. Mas eu sempre busquei ter bom relacionamento, sempre tratei ele com respeito. E o mesmo respeito, eu acho que ele também tem que ter com a Câmara de Vereadores. Igual deixar colegas, vereadores, quantas vezes eu vi vereadores falando, eu tentei falar com ele inúmeras vezes e não consegui. Aí depois foi criado o horário para os vereadores. Mas de vez em quando tem agenda em outro canto que não dá para atender os vereadores. E eu sei da dificuldade que é ser vereadora. A gente recebe as demandas da população, a gente precisa dar uma resposta para a população e a prefeitura, né, muitas das vezes demora a responder a gente, como o vereador Nelson citou. Então, quando eu falo de respeito ao poder legislativo, eu estou falando de inúmeros fatores. E o prefeito foi eleito pelo povo e eu acho que o prefeito ele precisa entender que a população elegeu todos os vereadores que estão aqui. Eu não represento a mim mesma, eu represento a população que me elegeu, a vereadora Elisa representa a população que elegeu ela. Então, assim, eu entendo que o prefeito ele tem que respeitar a vereadora Elisa e eu quis, né, falar também como mulher, porque como mulher e como vereadora, como que eu iria aceitar um prefeito entrar dentro da Câmara, desrespeitar uma colega vereadora mulher, virar as costas e sair, sem falar nada? Ainda por cima, eu falo assim, ele veio aqui e falou mal do líder do partido dele, que caminhou com ele, praticamente carregou ele nas costas durante a eleição, pegou e saiu, virou as costas. Eu acho assim, discordâncias, a gente discorda. Inclusive, às vezes, a gente até discorda em casa, nos lugares, mas fazer esse tipo de exposição desnecessário. E eu falo, se ele citou essa questão da vereadora Elisa, os empregos que ele deu, ele escolheu tudo sozinho? Não foi ninguém que ajudou ele, que indicou? Então, assim, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que refletir, né? Prefeitura é muito abrangente e fazer essa lavação de roupa suja aqui na tribuna, para quê? Inclusive, ele agradeceu vossas excelências que ajudam ele? Mostrou respeito com os senhores? Para mim, não mostrou.
Bom, existe mais oradores inscritos na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária que se fará realizar-se no dia 15 de dezembro de 2025, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.